Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabriele.
Estamos de volta com a transmissão da entrevista do candidato professor Piva, que disputa o governo do Paraná pelo PSOL. Agora vamos então fazer um giro com as rádios que estão transmitindo ao vivo e também transmitem ao longo da programação esta entrevista. Vamos começar com Edson Ferreira.
Edson Ferreira, Rádio Paiquerê de Londrina. No atual governo que se encerra, operações contra a corrupção foram deflagradas. Operação Integração na área de infraestrutura, Operação Publicano na área de arrecadação do governo, Operação Quadro Negro na área da educação. Qual é a sua proposta para verdadeiramente reforçar o sistema de controle do governo do Estado e punir exemplarmente eventuais servidores, servidoras flagrados em casos de corrupção como estes que eu citei?
Aproveitar para cumprimentar o povo da região de Londrina e dizer a você o seguinte, em especial quem me ouve: combater a corrupção depende de estabelecer uma parceria com o eleitor. Se você é aquele eleitor que vai votar em alguém que está comprando seu voto com gasolina, que está te oferecendo um jantar de graça, não adianta você fazer biquinho e falar que você odeia a corrupção, porque você é parte dela. E eu conheço muito eleitor que está fazendo este caminho e está contribuindo para tanto. Segundo lugar, não vote em candidatos que fazem campanhas milionárias. Quem faz campanha milionária certamente terá que praticar ato de corrupção. Terceiro, ao escolher pessoas comprometidas com o povo, você não tenha dúvida que é possível fortalecer o grupo de ação e combate ao crime organizado aqui no Paraná, que demonstrou esta semana ser um grupo sério, que não faz política. Vocês notaram que com o GAECO não tem filmadora na casa do preso? Não tem espetáculo de mídia? Ao contrário do povo da Lava Jato, vocês viram a seriedade com que eles trabalham. A partir de janeiro, eu vou fortalecer os trabalhos deste grupo. E é bom lembrar, o governo Cida, Ratinho, Beto Richa esvaziou o trabalho do GAECO. Vocês se recordam de uma época que ele retirou os policiais de lá, que disse que tinha que ser nomeação dele? Ou seja, para combater a corrupção, nós dependemos de várias coisas e, sobretudo, fortalecer e apostar e dizer ao Brasil: aqui no Paraná há um grupo que é motivo de orgulho aos paranaenses, que é esse grupo que prendeu o Beto Richa essa semana.
Vamos a mais uma participação.
Eu sou o Ricardo Silveira, da Verde Vale FM, aqui de União da Vitória. A respeito de empregos, qual a sua proposta aqui para a região?
Nossa proposta para todas as regiões, em particular para essa, a quem cumprimento carinhosamente as pessoas, dizer o seguinte: a prioridade número um é fortalecer o agricultor familiar, criar as condições que ele, inclusive, possa processar o seu produto e, além de permanecer no campo, gerar mais emprego. Outra coisa, o governo do estado, a partir do ano que vem, com o nosso controle, fará todas as compras direcionadas a empresas paranaenses. Outro ponto, nós vamos rever aquela maldade que o governo Richa, Cida, Ratinho promoveu do aumento de impostos em mais de 90 mil itens, que aquilo ali ajudou a incentivar o comércio com empresas de outros estados, entre outras medidas que pretendemos adotar, como, por exemplo, o fim desse pedágio caríssimo com o contrato que termina agora. Nós não vamos renovar. E isso tem a ver com o desaquecimento da nossa economia. Nós queremos uma economia paranaense mais aquecida e aí certamente será possível melhorar o índice de emprego, que atualmente é muito baixo.
Mais uma participação?
Rodrigo Melo, jornalista da Bianca FM de Umuarama. O desenvolvimento regional tem sido um assunto bastante discutido por todos os candidatos nesta campanha eleitoral. A atração de novas indústrias, geração de emprego e renda depende, em grande parte, de modais de transportes eficientes e capazes de diminuir o custo de produção. O Estado tem muita deficiência nesse sentido. Aqui, no Noroeste, por exemplo, a PR-323, uma das principais vias de acesso do Sul ao Centro-Oeste brasileiro, que tem 207 quilômetros, ainda não foi duplicada. Inclusive, foi realizada uma PPP que precisou ser desfeita por conta de problemas com a empresa que venceu a licitação. Além dessa questão de infraestrutura, a PR-323 também registra um alto índice de acidentes. É a rodovia que mais mata no estado do Paraná. O senhor vai duplicá-la?
Aproveitar para te cumprimentar, Rádio Bianca, toda a população de Umuarama, terra onde eu me criei e vivi até os 19 anos. Eu vou dizer uma coisa para você e para os amigos aí do Noroeste. se tem alguém que poderá duplicar essa rodovia sou eu, porque os outros todos já tiveram oportunidade de fazer e não o fizeram. É, no nosso governo, a prioridade será atender a maioria do povo. Isso que você fala da infraestrutura, da duplicação, é algo que interessa a grande maioria do povo do Noroeste e de todo o Paraná. Nós faremos o possível para garantir que os interesses do povo sejam atendidos no nosso governo. Afinal de contas, você paga imposto, você sempre dizem que é para quê? É para ter saúde, educação e infraestrutura. E nunca tem. Você lembrou e não tem por quê. A última notícia que tenho desta rodovia foi de um delator da Odebrecht falando que deu R$1 milhão para não sei quem. E acabou não saindo a obra. Então faço esse chamamento às pessoas, olha... Poucas famílias governam esse estado há muito tempo. Eu represento a família do povo paranaense que nunca viveu de privilégio, nunca viveu nos palácios, e eu acho que a alternativa para melhorar o Paraná é que vocês venham conosco.
Mais uma participação?
Luiz Donizete, Jornal 100, da Rádio Musical FM de Campo Mourão. Desejo saber quais suas propostas para ajudar municípios que enfrentam dificuldades com serviços como o SAMU, Santas Casas e as UPAs, já construídas, estruturadas e paradas por falta de recursos alegados por diversos prefeitos.
Cumprimentar você e o povo aí da região que estive aí semana passada e dizer o seguinte: o primeiro ponto na saúde é garantir algo inédito no Paraná, que é a aplicação dos 12% na saúde. Ao longo dos anos, os governos, todos eles, fizeram maquiagem nesse setor, desviam para outras áreas e não aplicam corretamente. No nosso governo, nós queremos apoiar e incentivar os pequenos municípios para que eles possam ter a condição de investir na atenção básica para, com isso, garantir com que as pessoas não precisem fazer essa peregrinação para a capital em busca de atendimento médico.
A saúde é um ponto delicado para todo o estado, não é, candidato? É uma necessidade muito grande. O senhor fala bastante em regionalização no seu plano de governo. É uma necessidade das especialidades mais próximas da população. Nós temos um estado bastante extenso, 399 municípios, e todo dia tem gente vindo à capital fazer exame, o que é bem difícil para essa população.
Inclusive andando pelo interior, você verifica que tem vários leitos fechados que não funcionam, hospitais que foram construídos que não funcionam, ou seja, se não houver um fortalecimento desses hospitais que já existem, das regionais, vai continuar acontecendo isso. E é algo que todos falam, mas entra ano, sai ano e ninguém muda. Eu quero dizer o seguinte, que o fundamental, antes de falar em grandes obras, é garantir com que aqueles locais que existem comece a funcionar de verdade. Se isso acontecer, já vai dar uma melhora significativa na saúde no Paraná.
Vamos a mais uma participação, então?
Sou o jornalista França Neri, da Rádio Musical FM de Campo Mourão. No Paraná, as cadeias estão com superlotação. A construção de 14 presídios anunciados há 8 anos, a maioria está com obras paradas. Alguma proposta concreta para resolver os problemas da superlotação nas cadeias públicas do estado?
Essa sua pergunta vem num momento delicado. Você já imaginou agora que o GAECO começou a trabalhar? Quantas vagas novas eu não vou ter que arrumar? Só para a família do Beto Richa eu já perdi a conta. Mas tem mais gente que vai vir por aí. Para garantir vaga para essa gente, um carinho especial para eles, nós vamos fazer com que a Defensoria Pública funcione, contratando os advogados, para que eles possam atuar junto àqueles que se encontram presos irregularmente e que, por não ter dinheiro para pagar advogado, eles ainda continuam presos. E até vou fazer uma proposta, dá para trocar, dá para pegar esses que estão presos e que ainda não conseguiram sair por falta de advogado, colocar junto lá com o Beto e a mulher dele, que lá parece que as acomodações cabem um punhado de gente, já dá para dar uma esvaziada boa, né?
Candidato, o senhor defende no seu plano de governo medidas desmilitarizantes, né? O senhor tem uma crítica muito grande à questão militar, à forma com que a polícia militar atua. O que é que o senhor mudaria a partir do estado? Que a gente sabe que também temos uma constituição para ser cumprida. Então, o que é que dá para mudar na esfera estadual?
a nível nacional há um debate sobre essa mudança. É, depende de lei. Enquanto governador, é possível mudar esse currículo, é possível alterar radicalmente a forma como eles são formados aqui no Paraná. Porque atualmente no Paraná eles são formados para a guerra. E por sinal, eles fazem muito bem a guerra. Quem esteve comigo dia 29 de abril de 2015 não tem dúvida disso. Eles são super qualificados. É, helicóptero, atiram bomba e jogam gás com professoras em defesa. Eles são perfeitos. Agora, veja, nós não queremos uma polícia para fazer a guerra. Nós queremos uma polícia para proteger as pessoas. Por isso que nós defendemos um outro modelo de polícia para o estado do Paraná. Essa que aí está sob o comando do governo Beto Richa Cida Ratinha, essa daí não serve para mim, não serve para o comerciante da periferia, não serve para as mulheres que vivem sendo assassinadas e que colocam esse estado como um campeão de feminicídio. Nós partimos do seguinte: há uma certeza absoluta no Paraná. Este modelo de polícia que está aí não serve mais.
Candidato, uma pergunta que foi feita nos bastidores aqui das redes sociais, quero colocar aqui para as rádios, porque achei interessante o senhor falando que quer governar com 54 deputados estaduais de oposição. Sem maioria na Assembleia Legislativa, como é que o senhor aprovaria seus projetos? Como é que o governo conseguiria se movimentar para pôr em prática suas propostas?
Primeiro, dizer a você que me ouve o seguinte: essa ideia que governador precisa de apoio de deputado é uma absoluta lenda. Para começo de conversa, o orçamento é todo ele definido por lei federal. É verba para educação, é verba para saúde, é verba para custeio, tudo vem definido. Ocorre o seguinte, que governador que precisa desviar dinheiro, ele precisa de apoio dos deputados, para não ser cassado. Agora, governador que não vá desviar dinheiro, não precisa do apoio da Assembleia. O que precisa é que eles cumpram o seu papel, que nunca cumpriram. A lei federal estabelece, e isso vem desde a Revolução Francesa, o papel do parlamentar é fiscalizar, é impedir que o governante desvie dinheiro, é impedir que o recurso público seja mal aplicado. Então não tenha dúvida, a partir do ano que vem, quero os 54 deputados trabalhando, fazendo oposição. Só que eles podem ficar tranquilos, que comigo eles não irão trabalhar de camburão.
Candidato, temos aí um minuto para encerrar. Vou deixar o senhor fazer considerações finais, pouco mais de 30 segundos, aliás, para a gente encerrar. Agradeço a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, e a você que me acompanhou até agora, eu quero dizer o seguinte: eu, como paranaense, ando indignado, envergonhado com o que acontece na nossa política. Eu sou como daqueles quase 80% que respondem nas pesquisas que estão muito chateados com o quadro atual. Vou te dizer uma coisa: pesquise a história de cada um e o lado de cada um, de que lado o candidato está. Se você fizer isso, você vai entender que mais do que proposta, mais do que promessa que você ouve por aí, o fundamental é o lado. Eu sou do lado daquela família paranaense que nunca ocupou o poder nesse estado, aqueles que vivem do seu trabalho, que nunca viveram de privilégio. Enquanto isso, nós somos governados por famílias privilegiadas, ricas. Venha conosco. Pesquise a nossa história, você verá que é possível transformar esse estado.
Muito obrigada, candidato professor Piva, pela participação com as emissoras associadas à AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e também ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV. Agradeço a sua audiência por esta emissora. Hoje, então, o candidato professor Piva, o nosso entrevistado nesta rodada de entrevistas. Ótimo dia para você, até a próxima.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.